Atlético tricampeão brasileiro? Como assim? Arena MRV já com qualidade de estádio de Copa do Mundo. A arbitragem brasileira joga 10. Pegue no cano da pistola do Soares imediatamente. Crossover de heróis no Botafogo. O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão você ouve agora.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, rodada de número 21, exatamente, 21ª rodada, Botafogo segue líder, a briga pelo G4 começa a esquentar e pelo Z4 também. Então é briga pela tabela toda, briga dentro de campo, briga com a arbitragem, é um conflito esse Campeonato Brasileiro, e tivemos um negócio muito legal para os atleticanos, né? Que foi a homologação do título brasileiro de 1937. Mas que história é essa? O Atlético agora é tricampeão? Pois é, a gente vai contar um pouquinho dessa história ainda hoje, dentro dos Jogos da Semana. Como nem tudo são flores, vamos começar com vaia. Flamengo e Internacional ficaram no 0x0 no Maracanã. De destaque, o furo gigante na rede de um dos gols que atrasou o início do jogo. O auxiliar ainda ficou costurando um tempo a rede quando o jogo começou. De negativo, além do jogo, foram as contusões de Arrascaeta e Luiz Adriano, que podem desfalcar o Mengo na final da Copa do Brasil. Corinthians e Goiás ficaram no 1x1 na Neoquímica Arena. O gol goiano veio em cobrança de penalidade com Guilherme Marques, já no segundo tempo. O Timão empatou depois que Renato Augusto entrou. Foi dele cruzamento para a completada de peito de Maicon, ou muito bonito. Um lance esquisito rolou na partida. Em uma disputa de bola, um jogador de cada time escorregou sincronizado em campo, mas sem se tocar. Foi bonito os dois escorregando. O juiz, atento pra caramba, deu falta pro Goiás. Mas foi falta de quem, seu juiz? De um fantasma? O RB Bragantino reage e vence novamente. 2x0 contra o Cuiabá no Nabi Abichedi. Thiago Borbas e Thalisson, ainda no primeiro tempo, fizeram os gols da partida. Se o Cuiabá não tem muito o que comemorar no jogo, claro, o Davidson fez das suas. Começou a rir na hora do hino nacional. Tava imitando seu colega de time? Tava cantando uma versão do hino da torcida do Palmeiras? A verdade é que, desde que Davidson foi ao programa Boleragem do Sport TV e contou os segredos táticos do Cuiabá, o Dourado não venceu mais na competição. Caiu no tapetim? Já era! O Botafogo vence mais uma, 3x0 sobre o Bahia no Nilton Santos. Com a presença do mestre dos magos Alvinegro e com o mosaico 3D em homenagem a Didi, Garrincha e Nilton Santos, Diego Costa fez sua estreia como titular e logo deixou dois gols. Para você ter uma ideia, na passagem dele pelo Wolverhampton na Premier League, ele tinha feito apenas um único gol. Luiz Henrique fechou a conta para os donos da casa sobre as vistas do super tapetinho, meu Deus do céu. Fogudo líder e cada vez mais perto do título. Uma semana para o torcedor do Galo dificilmente esquecer. Depois da confirmação da CBF de que o Torneio dos Campeões de 1937 se tornou o primeiro campeonato brasileiro e o Atlético então se tornando tricampeão nacional, ainda teve a inauguração oficial da sua nova casa, a Arena MRV, e com vitória, 2x0 sobre o Santos. No primeiro jogo oficial, o estádio já apresenta características de estádio de Copa do Mundo, como o Maracanã e o Castelão, um péssimo estado no gramado. Além do já falado e absurdo ponto cego, gente, o estádio foi montado do zero. Hoje em dia tem CAD, eu não sou especialista, mas pelo amor de Deus, como é que deixaram fazer um ponto cego no estádio, cara? Pelo amor de Deus. Os primeiros gols da Arena foram marcados por Paulinho, e o primeiro deles, aos 11 minutos de jogo, nós vamos ouvir agora, na voz da turma da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, com o lendário Mário Henrique Caixa, momento voz da rodada.
Bateu pro gol!
Equipe Internacional com Cirilo também por aqui. 0x0 no jogão. Bola pro Hulk, deixou pro Paulinho. Caixa! Caixa! Gol! casa, é casa, é caixa do Paulinho. Está aberta a contagem na Arena do Galo, na Arena MRV, na casa do Galo. Que jogada sensacional na direita pro Hulk. Ele só escorou pro Paulinho, que veio de cara pro vento, enfiou um palaço. É Paulinho no fundo do gol. O Atlético inaugura a meta do Santos aqui na Arena MRV. No gol da Via Expressa, um palaço do Paulinho. Lá em casa, é gol do Galo em cima do Santos, em cima do Peixe aqui na Arena MRV.
Ah, e sobre o tricampeonato do Galo, tem um post lá no nosso site, arenageral.com.br, que explica direitinho que história é essa de título de 37, como é que o Galo ganhou isso, se tem mais algum time que pode ser campeão brasileiro assim. É só dar uma passada lá, arenageral.com.br, e conferir essa postagem. Contra tudo e contra todos, o América venceu São Paulo por 2-1 na Arena Independência. Mastriani abriu o marcador para o Coelho. Alexandre Pato empatou para o São Paulo, mas com requinte de crueldade. Foi bater o pênalti, meu Deus, o Alexandre Pato batendo pênalti. Perdeu a cobrança, lógico, mas fez na sobra. O clima estava quente em campo. Marlon se machucou, mas nenhum dos dois times colocou a bola para fora. Até que Mastriani se irritou, deu um carrinho por trás no cara e acabou expulso. Quando parecia que o São Paulo ia virar o jogo, Rodrigo Varanda, isso mesmo, esse é o nome dele. Rodrigo Varanda fechou o placar para os donos da casa, que ainda são lanternas, mas mantiveram a seca de vitórias do São Paulo, 6 jogos sem vencer. Aí teve estranhamento na entrada dos vestiários também, hein? Coisa feia. Com golaço e polêmica, o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 no Allianz Parque. Depois da epopeia do retorno da Colômbia, já que o avião da tia Leila deixou todo mundo lá na mão, fazendo o time voltar apenas na sexta-feira, o Palmeiras tomou um gol logo cedo, um golaço de Paulinho. Porém, o VAR encontrou um impedimento de Verrete. Só que há uma discussão se, após esse lance de impedimento, a afastada de bola de Richard Rios configura um novo lance ou não. O Vasco vai reclamar na CBF e o Palmeiras ficou de biquinho calado. No segundo tempo, Rafael Veiga, numa linda cobrança de falta, fez o gol da vitória verde e comemorou sem chutar a bandeirinha. Devia ser até a nova comemoração dele, inclusive. E para você aí de casa, onde você está ouvindo, foi erro do VAR ou não foi? Num grande jogo, Atlético e Fluminense ficam no 2-2 na Liga Arena. Kaká logo abriu o placar para os donos da casa, mas o Flu mostrou resiliência e virou a partida com gols de Guga e João Neto. No finzinho do jogo brilhou a estrela dele, Vitor Roque, que empatou o jogo e impediu a derrota do Furacão. Na saída do jogo, o treinador Fernando Diniz elogiou Vitor Roque, afirmando que ele tem chance de pintar na seleção. E coincidência, o Fernando Diniz ser o treinador da seleção, né? O Leão venceu mais uma, vitória sobre o Coritiba por 3-1 no Presidente Vargas. O show ficou por conta do Lucero, que retornou após suspensão feita pela FIFA por conta de problemas na sua transferência do Colo-Colo. O Leão conseguiu efeito suspensivo na rodada passada e ele entrou em campo nessa, e deixou duas bolas na rede. Marinho fez o terceiro do Leão com a ajuda daquelas do goleirão do Coxa, que levou um frango tão feio, mas tão feio, que ele se machucou. O Coxa diminuiu com Kusevich e poderia ter encostado no placar, mas após pênalti cometido pelo Leão, Robson, que teve passagem recente pelo Fortaleza, carimbou o travessão na cobrança. E com isso ele foi muito celebrado pela torcida do time cearense, que deve ter deixado ele muito constrangido. Foi o cara da partida, Robson. Pra fechar, o Grêmio dá show e vence o Cruzeiro na Arena do Grêmio 3-0. O jogo marcou o fim do jejum de Luizito Soares, o maior da sua carreira. Seu gol abriu o placar e foi seguido por Carvalho e por Pepe. Além da corneta da torcida, Soares sentiu um pouco mais da malandragem do futebol brasileiro. Reclamando de entrada forte perto da lateral, Soares tira sua chuteira para mostrar ao árbitro aonde tinha sido a entrada. O cruzeirense Marlon, malandramente, joga a chuteira de Soares para fora do campo, irritando o uruguaio e fazendo ele tomar um amarelo por isso. No fim do jogo, Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, esbravejou com o rendimento do time. A coisa tá feia pro lado do Cruzeiro. Será, Ronaldo, que o Cruzeiro vai voltar para o Z4? Classificação do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada devidamente encerrada. O Botafogo segue líder, mais líder que nunca, 51 pontos. O Palmeiras se descola dos demais e fica com 40. Fechando o G4, Grêmio e Flamengo com 36 pontos, Grêmio com um jogo a menos. Completando o G6, Fluminense com 35 e Bragantino também com 35. Na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense com 33, Fortaleza com 32, Atlético Mineiro com 30, Cuiabá e São Paulo com 28 pontos, Cruzeiro com 25. Também com 25, Corinthians Internacional, Goiás com 24 e Bahia com 21, estão tentando escapar do Z4. Z4 hoje é ocupado pelo Santos, que também tem 21, Vasco com 16, Coritiba com 14 e América Mineiro com 13 pontos ganhos. Temos o fechamento das quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Por isso, rodada só no fim de semana, sábado dia 2, domingo dia 3 de setembro. Os jogos são os seguintes. No sábado, 4 da tarde, Goiás Internacional na Serrinha, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Liga Arena. 9 da noite, fechando o nosso querido sábado, jogão Botafogo e Flamengo no Nilton Santos. Domingo dia 3, 11 da manhã, Grêmio e Cuiabá na Arena do Grêmio. 4 da tarde, duas partidas, Fluminense e Fortaleza no Raulino de Oliveira, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, olha o jogo. 6 e meia da tarde, 3 jogos, Cruzeiro e RB Bragantino no Mineirão, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova, América e Santos no Independência. Fechando a conta, 8 e meia da noite do Domingão, São Paulo e Coritiba no Morumbi. E é isso, gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Sempre deixa esse recado, se você quer comentar, deixe seu pitaco sobre como você está vendo esse programa, o que melhorar, o que a gente pode fazer de melhor. É só ir lá no nosso site arenageral.com.br, post desse podcast, e deixar lá o seu pitaco. Você também pode fazer isso no perfil do YouTube do canal Esquias. O nosso podcast, assim como outras produções da Como Conteúdo, estão lá no canal Esquias. Então é só passar lá, deixar seu comentário. Além de que no canal Esquias você, logicamente, vai se inscrever se não for inscrito, deixar sua curtida, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o sininho balangado para não perder nenhuma notificação desse programa e de outros programas da Combo Conteúdo. Fechou? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraços a todos. Até a próxima.